E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Com mais um Covil de Monstros, essa sua tarde de quarta-feira, rapaz. Eita, programinha da hora, adoro quarta-feira por causa do Covil de Monstros. Beleza, pessoal? Então, só pra começar aqui o nosso programa, aquele recadinho do Covil, se você quiser participar ao vivo aqui da programação da Rádio Geek, inclusive aqui do Covil de Monstros, manda aí uma mensaginha para o WhatsApp da rádio, que é o DDD 11 973 136617. Repetindo, o DDD é o 11, o telefone é o 973 136617. Beleza, pessoal? Se quiser participar do programa, é só mandar uma mensagem aqui pro WhatsApp e mandar sua pergunta. Outra, se você ainda não curtiu a página do Covid de Monstros no Facebook, tá perdendo seu tempo, então corre lá e curta a página do Covid de Monstros, por favor, dê um like lá pra gente, dê aquele apoio moral pro programa, beleza? Outra, sigam a página da X3 Clay. Por que não conseguir a página da X3 Clay? Corre lá e curta as páginas, vê as novidades que o Fábio Genarini está preparando aí. Beleza, pessoal? E é sim, temos que faturar? Temos que faturar. Beleza, pessoal? E hoje eu recebo o monstrão versado em várias artes, Israel Kislansky. Beleza, Israel?
Olá.
Tudo bem, Israel? Como vai, cara? Boa tarde.
Tudo ótimo, Tadeu.
Tudo bem, cara. Cara, prazerzão receber aqui você no programa. Fico muito contente, cara. Ter um cara tão versado como você.
Me conta.
Cara, então vamos lá. Pra gente começar o nosso programa, como você começou nesse mundo maravilhoso da escultura?
Sempre estive envolvido com as artes plásticas, desde pequeno desenhar, de artes plásticas, de artes visuais aqui em São Paulo, na Santa Marcelina.
Sim.
Lá eu experimentei a escultura, mas não me encantei, não foi uma... E realmente só depois de formado que eu vim experimentar. Um professor meu, que era professor de pintura e desenho, insistiu que eu deveria fazer a escultura. Aí fiz, e já nessa segunda fase, depois da faculdade, eu já gostei mais.
Sim.
Eu tenho 24 anos, eu já tinha formado, já estava realmente me dedicando muito à pintura, mas aí a escultura entrou, e depois profissionalmente as coisas aconteceram puxando mais pro lado da escultura.
Sei, sei. E como é que foi você começar nessa sua vida profissional com escultura, assim? Como foi seu início?
Na verdade, vamos dizer, eu me formei em artes plásticas, eu tinha que achar um caminho de trabalho, né?
Certo.
Então, eu experimentei muitas coisas. Eu fazia encomendas de coisas. Então, de fato, em um determinado momento, eu fiz uma exposição de pinturas, onde eu coloquei duas esculturas que eu tinha feito.
Certo.
Não compreenderam nenhuma das pinturas, porque a vida das esculturas. Ali eu também saquei que havia uma receptividade boa.
Sim.
Depois eu comecei a dar cursos também de escultura, também rolou muito legal. E foi um caminho, né? A gente foi experimentando muitas coisas e realmente profissionalmente acabou sendo mais fácil para mim desenvolver uma carreira como escultor do que como pintor. Eu gosto, obviamente, sempre gostei muito da escultura também, mas minha primeira intenção era trabalhar com pintura.
Ah,
mas,
olha só.
Normalmente rolou por aí.
Entendi. Mas logo no começo você começou com suas aulas?
Muito cedo. Logo que eu me formei, eu precisava trabalhar. Então eu fazia
certo.
Muitas coisas. Eu dava aula, eu fazia ilustração, eu fazia, por exemplo, tinha troféu de do que fosse. Campeonato de cachorro, campeonato disso. Eu fazia qualquer coisa. Então, então eu tive um começo assim muito de projetos ricos.
Sim.
Então, sei lá pelos 25, 26 anos, eu já tinha uma boa habilidade. E naquela época é muito diferente de hoje. Eu tenho 50, vou fazer 54 amanhã.
Olha aí. Parabéns, adiantado.
Então, 30 anos atrás, não tinha essa pegada que tem hoje. Hoje em dia, naquela época, era até feio o cara fazer figuração. Porque nas
olha só.
nas artes plásticas, o que pegava mais era a parte abstrata e estava nascendo a coisa de arte contemporânea.
Sei.
Aí passou uma boa época que isso era muito assim, vamos dizer assim, tratado como algo que não era legal, até que veio, na verdade, o pessoal do grafite, que foi uma onda que ajudou muito a questão da figuração, e depois veio essa questão do 3D, que agregou muito. Hoje em dia tem muita gente afim de modelar, muita gente modelando bem, que é um movimento relativamente recente. Então, na época que eu estava fazendo, lá pelos meus, há 30 anos atrás, meu interesse era um pouco assim, não muito, era um pouco raro, vamos dizer.
Uhum.
E aí o que eu sabia era muito. Hoje em dia não, hoje em dia tem muita gente que fera, que sabe muita coisa, então eu sou apenas mais um deles, né?
Entendi, caraca, que legal, cara. Mas você encontrou muita dificuldade nesse período com relação à figuração e tudo mais?
Eu acho que não só eu, né? Eu acho que quem tinha uma pegada com a figura que vem aí da década de 70, 80, 90, onde havia estava muito enraizado a questão da não figuração, do concretismo, de toda a coisa do arte abstrata. Quem queria fazer um caminho dentro de uma figuração tinha bastante resistência e não tinha informação.
Olha
então,
só.
Cursos, não tinha nada, então a gente teve que meio que reinventar a roda naquela época, né?
Entendi. Hoje, realmente, a gente tem uma grande quantidade de pessoas esculpindo, é por isso que existe o Covil de Monstros, esse programa maravilhoso. O engraçado, porque assim, eu acho que muito desse interesse do pessoal esculpir atualmente vem da vontade de fazer os colecionáveis, né? Que são essas esculturas em escala, geralmente 1x6, 1x4, que o pessoal tem em estante, né? Isso agrega muito. Como você vê esse movimento, assim, passado que você já passou, e tendo isso hoje?
Eu acho, sinceramente, que o que aconteceu nos últimos, sei lá, 20 anos aí, com a coisa do grafite, com a coisa dessa animação e desse colecionismo que você falou, ele amplia mais as perspectivas, inclusive profissionais dos artistas.
Sim.
Mesmo não só esse aspecto, como hoje existe também uma tendência a formar gente em serviços que estão agregados à produção artística. Então, por exemplo, hoje em dia tem gente que se especializa em moldagem, tem gente que se especializa em fundição.
Sim.
Tem gente que se especializa em chassis de moldura, em preparação de tela, nessa parte também de museologia, nessa parte de trabalhar junto com os museus, seja na parte educativa, seja na parte de acervo. Ou seja, hoje existe, por exemplo, a Faculdade de Artes Plásticas, uma gama de possibilidades profissionais que na minha época não existia. Na minha época a ideia era, eu era professor, eu era artista, ou se virava de algum jeito,
fazia ilustração.
Acho que hoje existe uma gama de possibilidades profissionais que, de certa forma, possibilitam que o cara, quando forme, não fique ali, né, sem opção. Então, acho que tudo isso veio agregar demais, né?
Sim, com certeza. E você é um cara mais voltado para a escultura clássica, né?
Eu diria o seguinte, eu acho que a minha figuração, ela tem uma pegada mais realista, que as pessoas dizem que é mais clássica.
Certo.
Mas eu, sinceramente, eu acho que minha figura não é uma figura do século XIX,
uhum.
Ela é uma figura de hoje em dia. A linguagem da modelagem é uma linguagem livre, bastante moderna.
Sim, com
então,
certeza.
O que eu pretendo é com a modelagem de hoje. Acaba classificando. Né? Classificação é a coisa mais chata que existe. Né?
Sim, entendi.
É o trabalho da gente, né?
Sim, com certeza. E hoje você tem o próprio estúdio, né? E você também dá aulas aqui no MUB, né, em São Paulo.
Isso, eu tenho um ateliê onde tem uma fundição lá e tenho as aulas regulares no museu.
Legal. E com relação à fundição, cara, eu não sei nada a respeito de fundição. Como é trabalhar com fundição?
Na verdade, fundição não é fácil, não, porque a fundição de obras de arte é um trabalho pesado, difícil e caro.
Ah, né? Olha aí.
Já fazem muitos anos que eu trabalho com isso. Eu tive a chance, né, a possibilidade de criar junto com o Senai um centro técnico de fundição de obras de arte dentro da escola de Osasco de metalurgia.
Caraca, que legal!
Tem um centro dedicado à fundição de obras de arte em São Paulo, que é o centro do Senai Osasco.
Certo.
E lá eles realmente conhecem tudo. A gente fez um trabalho juntos lá muito bacana e o que há de mais moderno no mundo em termos de fundição de obras de arte dentro daquela escola. A pessoa pode fazer cursos, pode até buscar serviços de fundição, mas é um trabalho muito detalhado, com muitas etapas. É um trabalho realmente louvável para quem faz. Realmente, assim, tem que tirar o chapéu.
Certo, certo. Que legal, cara, eu não sabia disso, bom saber.
Verdade.
Assim, dos principais matérias-primas que você usa, seria a argila, é isso?
Eu modelo sempre argila, eu não tenho o hábito de trabalhar com plastilina, porque
certo.
Eu gosto muito da cerâmica também, né? Porque a argila, ela tem mil tipos de argila, né? Com cores diferentes, texturas diferentes, que dão acabamentos muito particulares. E
tem
as esmaltações também, então eu curto muito esse universo dessa matéria. Agora, eu também faço fundição, né? Então,
certo.
Uma parte das peças que eu produzo em argila, eu moldo e depois faço a fundição, normalmente em bronze, né?
Entendi, entendi. Cara, que bacana. E com relação a trabalhar nessas... Você geralmente tem vários trabalhos aqui que eu tô vendo, que você tem desde escalas menores até escalas maiores, né? Pra você
isso.
Trabalhar com uma escala maior, que seja um pra um, ou até maior, às vezes dois pra um, como é que você estrutura esse seu trabalho?
Isso, tem que ter realmente um trabalho de engenharia, né? Eu tinha um professor, que foi meu mestre, né, que me iniciou na escultura, chamado José Antônio Van Macker.
Certo.
Um grande escultor, um grande pensador. E ele dizia uma coisa, ele dizia que escultor é um misto de poeta e pedreiro. E eu acho que tem tudo a ver, né? Porque
sim.
Um escultor, ele é um poeta, um pouco poeta e um pouco pedreiro, ou seja, aquele que tem que construir uma estrutura física, que tenha uma engenharia, que seja resistente. Então, às vezes, uma peça dessa, estou fazendo uma cabeça lá que deve ter uns 2 metros. Então, a estrutura interna disso aí a estrutura em si já é quase uma escultura, né? Porque
você
tem que ter solda, tem que ter toda uma parte de como movimentar isso. Então, é um trabalho em si, toda essa parte de estruturação, para que uma peça com esse peso tem alguma mobilidade para que você possa trabalhar nela.
Uhum.
Então é um trabalho de engenharia. Então tem que realmente investir aí um tempo e uma grana, às vezes, né?
Sim. Não é simplesmente só sair blocando a peça, né?
Não. Aí o poeta funciona, mas o pedreiro perde muito. Aí a casa vai cair.
Com certeza. Cara, eu fico realmente impressionado com o trabalho, que nem cerâmica mesmo. Cara, eu não sei, assim, eu trabalho mais com escultura de efeitos especiais, né? Então eu tenho essa expertise e trabalho dentro dessa função, né? Cerâmica mesmo, quais as aplicações que você tem pra cerâmica?
As aplicações?
Sim.
Como assim aplicações? Me explica melhor.
Assim, em termos mesmo de trabalho ou mesmo na hora de você mesmo trabalhar com a cerâmica. Qual a dificuldade de trabalhar com a cerâmica?
A cerâmica, a argila, né?
Certo.
É a coisa mais antiga. Acho que é o primeiro material, a primeira técnica fabril, a primeira coisa que o homem fabricou, mas talvez antes, depois da pedra lascada, é a cerâmica. Então,
certo.
A cerâmica, o homem faz potes em cerâmica pelo menos 10 mil anos.
Com certeza.
Então, no fundo, a cerâmica é muito fácil de trabalhar. Agora, como tudo que é muito fácil,
uh-huh,
tá adquirindo sofisticação a cada passo que você vai dando. Então,
certo,
os tipos de cerâmica, os tipos de massa, os tipos de esmalte, os tipos de fornos. Você tem fornos a gás, fornos elétricos, fornos a lenha, fornos primitivos. Então, você tem aí um nível de especialidade dentro dessa coisa que é tão simples, imensa. E uma aplicação muito variada também.
Entendi. Então, ou seja, é um outro mundo, né?
A gente pega a cerâmica todo dia de manhã quando pega a nossa xícara lá pra tomar um café.
Olha aí.
Então a cerâmica tá em tudo quanto é canto, inclusive tá em celular, porque a cerâmica ela tem umas propriedades aí que ela existe em muitos lugares. Mesmo na fundição, quando você vai jogar, vai pegar uma que a gente chama de cadinho, a 1200 graus,
certo,
aquele balde é de cerâmica.
Olha só, então, o cadinho é de cerâmica. Não me lembrava disso. Eu cheguei a cursar o Senai, eu fiz ferramentaria. Então, olha só.
Exatamente. Então, aquele balde, só que a cerâmica, tem cerâmicas de baixa temperatura e cerâmicas de altíssima temperatura.
Certo.
Então, tem cerâmicas que vão a 1500, a 2000 graus, então, que é de uma resistência muito forte. Então, a cerâmica é um material muito nobre e que tem uma amplitude de aproveitamento gigante. Então, acaba que é um universo muito fascinante. Né?
Entendi. Nossa, interessante. Dessa eu não sabia. E, seguindo aqui, você está com uns workshops agora, recentemente, não é?
Eu vou ter agora uma imersão no ateliê, uma semana inteira em julho, do dia 15 ao dia 20.
Certo.
A pessoa vai lá modelar uma figura inteira, fazer um molde, tirar cópia. Ou seja, vai ser um trabalho realmente assim de fôlego, uma semana trabalhando.
Entendi. Caraca, então o workshop é realmente intenso, né?
De 9 às 5 da tarde.
Certo.
A pessoa tem a opção de fazer menos dias. Aí é questão de ligar e combinar.
Certo, certo. Caraca, que legal, cara. Muito interessante, pessoal. Se você quiser saber mais a respeito, vai estar lá os links na página do Covil de Monstros. Israel, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa. E eu sempre peço pro pessoal que participa aqui deixar uma mensaginha para os futuros monstrões da escultura. Então está aberto aqui o microfone para você, cara. E muito obrigado por ter participado do programa.
Tá bom, querido. Eu que agradeço imensamente a vocês. É sempre um prazer, viu? Sempre
com certeza. Aí você pode deixar aquela mensaginha.
É pra mim deixar a mensagem?
Sim, eu sempre peço pro pessoal deixar uma mensaginha.
Ah, tá ótimo. Então, galera, o que importa é criar mesmo, ou seja, o que importa é ter liberdade e fazer o que tem em mente, o que tem vontade de fazer, acreditar sempre no que tem tesão de fazer e jogar pro céu, jogar pro infinito aí, que sempre vai voltar. Fazendo com amor, tudo brota.
Com certeza, olha aí. Então fica aí pra você, pessoal, essa mensaginha para acalentar o seu coração. Israel, novamente, cara, muito obrigado por ter participado do programa. Vamos marcar, eu quero te conhecer pessoalmente, te visitar aí no seu estúdio.
Sempre de porta aberta.
Com certeza. Muito obrigado novamente por ter participado do programa. A todos vocês que nos acompanharam até agora aí, muito obrigado novamente. A todo o pessoal aqui da Rádio Geek, Gabriel Pazotto e a toda a equipe, olha aí, muito obrigado novamente. E Fábio Janaína, muito obrigado novamente por participar aqui com o nosso querido patrocinador desse programinha maravilhoso. E a todos vocês, novamente, aí, obrigado por acompanhar. Ah, estou esquecendo, Luciene O'Hara. Sim, meu amor, te amo muito. Olha aí que beleza, você acha que eu esqueci? Dia 12 de outubro, não, dia 12, não ia mandar uma mensaginha pro meu amor? Com certeza, Luciene, te amo demais. Então, pessoal, fica agora com a sua programação normal, Rádio Geek, a página das telas que fazem. Valeu, pessoal!